Eu quero começar o palavrão. Eu tenho não sei quanto tempo, está sem relógio ali. Mas honrando a vida do meu pai. Tem a foto dele aí? Cadê? Que eu mandei. Eu tentei achar uma foto mais bonita, mas... Olha aí, ó. 30 de novembro de 2024, aquela final da Libertadores, meu irmão. E esse é meu pai, quando passou a foto, acho que a Elis falou, nossa, você é cara do seu pai. Parece um pouquinho, né? Só um pouquinho. Mas, se tem algo que eu vejo no meu pai é, como eu falei, a representação de Jesus. Meu pai ensinou muitas coisas. Me deu muitas coisas, mas a principal delas foi, ame a Jesus. Com 18 anos, meu pai aceita Cristo. E desde então, ele se entrega completamente a Cristo. Meu pai era gago, vendia picolé na rua. Abandonou o ensino fundamental, a oitava série, para poder ajudar minha avó, que foi abandonada pelo meu avô com 10 filhos para criar. Se não me engano, ele era o terceiro homem mais velho, ou o segundo, não lembro exatamente agora a ordem. Ele teve que abandonar a oitava série para poder vender picolé na rua. Gago. Agora você imagina um gago vendendo picolé na rua. E antes de casar, meu pai teve cachumba. A cachumba, ela desceu para os testículos. E lá na igreja tinha um pastor que também era médico e falou, olha, Nivaldo, estou aqui como médico, preciso dizer para você que nos casos onde a cachumba desce para os órgãos genitais dos homens, geralmente é 80% de chance de você não conseguir ter filho. E aí meu pai falou para minha mãe, olha, se for para casar e não ter filho, eu não vou casar. E minha mãe, aquela mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, falou, o Deus que eu confio, o Deus que eu creio, é o Deus que faz a obra completa. Se ele te curou, a cura foi 100%. Nós vamos casar e nós vamos ter filhos. E algum tempo depois, acho que 4 anos depois, veio meu irmão, depois veio eu. E a grande verdade é que quando eu olho para o meu pai hoje, ele está com 62 anos. 62? Ele 64? Eu vejo a representação de Jesus. Me ensinou a ser um pai, me ensinou a ser um homem, me ensinou a ser um marido, mas principalmente me ensinou a ser um homem de Deus. Um homem com integridade, um homem com princípios, com valores. Um homem que, mesmo tendo tudo, conquistando tudo, hoje meu pai é um empresário bem sucedido lá em Vitória, mas ele nunca perdeu a simplicidade do evangelho. Ele nunca perdeu a simplicidade de sentar numa mesa com um irmãozinho, seja lá da onde. Ele não perdeu a simplicidade de olhar no olho, de conversar e sentir compaixão pelo próximo. É um homem que não permitiu que as riquezas tomassem conta da cabeça, mesmo tendo tudo. Pensa um cara que tem tudo assim. Ele não permitiu que as riquezas fossem maior que o Deus que ele serve. Não permitiu que Mamon ficasse acima do Deus que ele serve. E pai, eu sei que você está vendo esse vídeo. Quero dizer que eu te amo demais. Eu tenho orgulho de ser seu filho. E se hoje eu sou o homem que eu sou, porque aos seus 18 anos você decidiu entregar sua vida a Cristo. E hoje você desfruta de tudo aquilo que você plantou. Obrigado por tudo. Te amo, meu herói. Tá o pai, tá o filho. Essa é a mensagem de hoje. Tá o pai, tá o filho. E nós ouvimos aqui histórias de pais, de homens. E quando você ouve essa frase, quando você fala essa frase, tá o pai, tá o filho, o que ela causa em você? Para algumas pessoas pode causar um desespero. Quando você olha para o seu pai, quando você olha para a referência que você talvez não teve, você fala, nossa, me dá um desespero saber que eu herdei coisas do meu pai. Mas talvez você ouve essa frase, tá o pai, tá o filho, e você olha, graças a Deus pelo pai que eu tive. Mas a grande questão é que às vezes pode ser parece bonitinho essa frase, né? Tal pai, tal filho, quando a criança é pequena, a gente compara os gestos, compara a aparência, compara os temperamentos. E o desafio talvez maior é que ser pai é você lidar com a versão miniatura de você mesmo. Ou a versão miniatura da sua esposa. E esses dias eu me peguei fazendo uma coisa que eu falei que eu jurava que eu nunca ia fazer. Meu pai, ele sempre errava o botão de abrir a janela do carro. Tem quando você vai abrir a janela do motorista, o botão elétrico, aí aperta, abre todas as janelas, menos a dele. Eu falei, não é possível, você não consegue acertar o botão da sua janela. E adivinha o que eu estava fazendo recentemente? Fui abrir a janela. Direto, estou errando o botão da janela. Estou abrindo a janela dos meninos. Outro costume que meu pai tinha, que eu achava horrível, que ele tem até hoje, quando ele vai apontar as coisas, ou ele vai escolher alguma coisa nesse totem assim, ele usa o dedo do meio para escolher assim, ó. Não, olha lá, é lá, ó. Eu falei, nossa, mas que horrível você fazer com esse dedo do meio, né? E aí, esses dias, com a minha surpresa, eu tava lá escolhendo um lanche, tava com o dedão assim, ó, escolhendo. Eu falei, putz, não é possível, cara, que eu tô fazendo as mesmas coisas que eu falei que eu não ia repetir do meu pai. Mas e quando? Você para perceber que aquilo que você é hoje está influenciando quem o seu filho vai ser amanhã. Porque da mesma forma que nossos filhos, eles herdam costumes, maneiras, herdam nossas aparências, mas eles também herdam aquilo que nós estamos imputando neles. E quantas vezes você falou que você não ia fazer algo porque você viu o seu pai fazendo, porque você viu a sua mãe fazendo, e hoje, depois, quando você é adulto, você está repetindo, às vezes, os mesmos erros que você jurava que não ia repetir. Nossos filhos, eles estão recebendo algo que nós estamos colocando. E o que os nossos filhos estão recebendo de nós? O que nossos filhos estão recebendo de nós? Da mesma maneira que você recebeu algo do seu pai, da mesma forma hoje os seus filhos estão recebendo algo de você. E o meu objetivo nessa manhã é que você saia daqui com essa frase, tal pai, tal filho, não sendo uma sentença na sua vida, mas sendo uma esperança na sua vida. Sendo uma esperança no seu coração. Porque todos nós sabemos que nossos filhos, eles não aprendem apenas com aquilo que nós falamos, mas principalmente com aquilo que nós fazemos. Provérbios 22 vai falar, ensina o menino no caminho que ele se deve andar. Então não tem como eu querer ensinar os meus filhos sobre perdão, apenas apontando, olha, você tem que perdoar. Sendo que eles não veem o pai pedindo perdão para eles, talvez, quando eu erro. Se eles não veem eu pedindo perdão para a mãe deles quando eu estou errado. Não tem como eu querer ensinar meus filhos sobre coragem. Sendo que quando vem uma barata, eles me veem talvez assustado, gritando. Não tem como eu querer ensinar sobre fé quando eles me veem não crendo, não tendo fé em Deus, que Deus pode reverter a situação que nós estamos vivendo. Mais importante do que eu falar sobre Deus, falar sobre Jesus, é os meus filhos verem em mim, eu vivendo na prática, no dia a dia, tudo aquilo que eu falo com eles. Em Efésios 5:21, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Efésios 5:21. Paulo vai falar assim, portanto, 5.1, perdão, 5.1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Perceba que antes de Deus exigir que a gente imite Ele, primeiro Ele coloca identidade na gente. Antes de Deus exigir que nós imitemos Ele, Ele primeiro imputa identidade, que nós somos filhos amados. E o problema é que nós, pais, estamos tentando imputar valores aos nossos filhos sem antes definir, sem antes ter bem claro qual que é a nossa identidade em Cristo. Não tem como você querer falar sobre identidade se você mesmo não se reconhece como filho de Deus. Se você ainda tem dúvidas sobre quem você é. Não tem como você querer ensinar o seu filho sobre perdão se você ainda não conseguiu receber o perdão do pai. Não tem como você querer ensinar o seu filho sobre amor, sendo que você não se julga bom o suficiente para receber o amor de Deus. Não tem como você querer ensinar o seu filho algo que você ainda não está vivendo. Como vou mostrar graça, favor na vida deles, sendo que eu ainda não entendi o que é graça e favor? Sendo que eu ainda acho que o que eu faço de errado impede Deus de me abençoar, ou se eu faço algo de bom, eu falo para Deus me abençoar. Ontem mesmo eu me peguei fazendo isso. Nós cremos que Deus é um pai bom o tempo todo, sim ou não? Que nós somos filhos amados, que Ele derrama graça e favor sobre nós, independentemente daquilo que nós fazemos, de errado ou certo. Então não importa se você errou, se você pecou, Deus continua te amando, continua demonstrando graça e favor sobre a sua vida, porque Ele te ama. Não é pelo que você faz, mas é pelo quem você é. E aí ontem, antes de dormir, o Henry, o 02, ele falou, papai, me dá carinho. E eu falei, não filho, não vou te dar carinho, você não obedeceu, papai. E na mesma hora o Espírito Santo me constrangeu, eu falo, mas como assim? Desde quando o carinho está associado à obediência dele? Ele não recebe carinho porque ele obedeceu, ele recebe carinho porque ele é seu filho. Ele recebe amor porque ele é seu filho, não porque ele te obedeceu durante o dia. E na mesma hora eu tive que pedir perdão para ele, eu falei, não filho, perdão, papai falou uma asneira aqui. Eu vou te dar carinho, porque você é meu filho e papai te ama. Mesmo que você fez coisa errada, você fez errado, tá bom? Você desobedeceu o papai, eu tô triste com isso. Mas eu te amo, porque você é meu filho. E aí a gente está tentando ensinar isso aos nossos filhos, sendo que na nossa mente nós ainda não conseguimos compreender isso. A gente ainda acredita que nós seremos abençoados se nós fizermos coisas boas, se nós obedecermos a Deus. Não, você é abençoado porque você é filho de Deus. Porque Ele te ama. Você não faz coisas para Deus se agradar de você. Ele já se agradou de você. Porque Ele te criou, Ele te formou no ventre da sua mãe. Primeiro firme a sua identidade em Cristo, meu irmão. Porque antes de sermos pais, nós somos filhos. E a nossa paternidade começa quando nós reconhecemos a nossa filiação em Deus. Enquanto você não se reconhecer como filho de Deus, dificilmente você vai conseguir desenvolver a sua paternidade. E talvez você tenha recebido coisas muito boas do seu pai, como eu recebi. Recebi muitas coisas boas. Recebi princípios, valores, aprendi a amar a Jesus, aprendi a viver para a igreja, não da igreja. Aprendi a viver da empresa, não para a empresa. E meu pai, toda vez que eu converso com as pessoas sobre meu pai, eu fico constrangido, sendo bem sincero com vocês, porque eu sei que meu pai foi um cara fora da curva. Eu sei que não é a realidade de muitas pessoas. Quando eu começo a falar aquilo que meu pai fez, eles falam, nossa, eu queria ter um pai assim como você, cara. O meu pai, ele veio de uma família muito pobre, como eu falei, ele vendia picolé. Com 18 anos ele aceitou Jesus, abriu uma empresa dele de pintura e desde então Deus abençoa e prospera ele. Então ele conseguiu conquistar muitas coisas, mas ele fez um voto com Deus falando, tudo que eu não tive eu quero dar para os meus filhos. E ele sempre foi esse pai que sempre deu tudo. Então quando eu tinha acho que 12 anos a gente se mudou para o melhor bairro lá do Espírito Santo, lá na Praia da Costa, perto da praia, no apartamento, sempre fui o filhinho de papai. E aí quando eu casei, eu e meu irmão, a gente casou com um intervalo de 6 meses. Meu irmão casou em novembro, eu casei em abril. Então meu pai foi e pagou festa para os dois, festa para 300 pessoas cada casamento. Deu apartamento para mim e para o meu irmão, quando a gente casou, pagou a mobília do apartamento para mim e para o meu irmão. Quando eu e meu irmão, nós fizemos 18 anos, ele deu um carro. E no meu caso, ele deu um intercâmbio, porque eu pedi intercâmbio para ele. Ele falou, pai, não quero o carro, quero fazer um intercâmbio. Tá bom, filho, faz um intercâmbio. Aí quando eu volto do intercâmbio, o que ele faz? Quer me dar o carro. Eu falei, tá bom, já que você quer me dar o carro, então aceito. Mas esse é meu pai. As pessoas perguntam, como você comprou essa casa que você mora hoje? Eu falei, rapaz, se eu te contar o que aconteceu, você não vai acreditar. Quando eu casei, meu pai me deu um apartamento lá em Vila Velha, Espírito Santo. Só que o apartamento não é quitado. Ele continua pagando as parcelas até hoje. Só que o apartamento era meu. E aí quando eu fui mudar de casa, eu falei, filho, acho que você precisa, né? Você está com uma família grande aí, você precisa sair do apartamento, procura uma casa para você. Vamos fazer o seguinte, para te ajudar. Eu vou comprar o apartamento que eu te dei, que eu estou pagando até hoje. Aí você pega esse dinheiro, dá entrada na casa. Foi assim que eu comprei a casa, gente. Esse é meu pai, entendeu? Ele pagou o apartamento que ele mesmo me deu, que ele continua pagando até hoje. Coisa que só pai faz. Só que quando eu falo isso, as pessoas falam, nossa, mas meu pai não faz isso por mim. Eu falei, uai, mas será que meu pai é ao ponto fora da curva? Ou será que esse deveria ser o normal dos pais? Não de dar tudo, cada um tem a sua realidade, mas de não ser apegado ao dinheiro. Porque a questão não é sobre dar, é sobre o apego ao dinheiro. Só que, na mesma proporção que ele me deu muitas coisas, tanto materiais como valores e princípios, existem coisas que ele também me deu que eu precisei, talvez, tratar, de certa forma. E eu aprendi que maturidade não é a gente colocar o nosso pai no estado de homem perfeito e ignorar os erros que ele cometeu, porque todo pai comete erros, sim ou não? Nós vamos errar com nossos filhos. Eu sei que a gente tenta não errar, mas nós vamos errar. A gente está tentando o quê? Minimizar os erros, para que ele não precise de uma terapia no futuro. E aí, teve coisas que eu percebi, nossa, mas isso aqui meu pai não me ensinou. Uma das coisas foi, eu não sei como lidar com conflito. Porque meu pai sempre fugiu do conflito, ele sempre foi aquele cara, não ligue para isso, ore. Vai orar e deixa que o tempo cura. Eu não aprendi a confrontar as pessoas. Meu pai sempre protegeu muito a gente, sempre quis dar segurança, sempre tive tudo. E aí quando veio a crise na minha vida, eu não soube o que fazer, fiquei paralisado. Por quê? Porque toda vez que acontecia algo de ruim, não teve esse dia lá em casa, porque meu pai protegia a gente. Então eu não soube lidar com crises, tive que aprender depois de adulto. Imaturidade é isso, não é você colocar o seu pai no tribunal do réu ali, querer tirar todas as coisas boas que ele fez, mas ser maduro o suficiente para honrar aquilo que você recebeu de bom, agradecer por tudo aquilo que ele imputou no seu coração, mas ter maturidade para reconhecer aquilo que precisa ser tratado. Aquilo que precisa ser tratado. E a boa notícia do Evangelho é que você não está condenado a repetir o pai que você teve, mas você pode refletir o pai que te encontrou. Você pode refletir o pai que te encontrou. Então, se você é aquela pessoa que teve um pai muito bom, reconheça, honre aquilo que você recebeu de bom dele. Mas também seja maduro para reconhecer aquilo que talvez faltou, que você precisa recorrer ao seu pai para consertar isso na área da sua vida. Se você foi aquela pessoa que teve o pai ausente, que não teve a figura do pai na sua casa, você não está condenado a repetir os mesmos erros, os mesmos ciclos do seu pai. A boa notícia do Evangelho é que você pode refletir o Pai que te encontra, que te encontrou todos os dias. Essa é a boa notícia de hoje. Aprenda a amar. Primeiro Deus define a sua identidade, filhos amados, depois você começa a imitar a Deus. E talvez nossos filhos não precisem de pais que nunca erram. Mas talvez eles precisam ver pais que erram, mas saibam o que fazer com o erro. Precisa ver em nós que quando a gente erra, a gente tem um pai a quem recorrer. Porque antes de você ser pai, você é um filho. Quando te faltar paciência, você tem um pai a quem você pode recorrer. Quando te faltar alegria, você tem um pai a quem você pode recorrer. Quando faltar orientação, você não sabe o que fazer, estiver perdido, você tem um pai a quem você pode recorrer. Quando você não tiver mais fé, você tiver desânimo, você tem um pai que você pode recorrer. Porque você não está condenado a repetir os mesmos erros do seu pai terreno. Mas você pode escolher refletir a imagem do seu Pai Celestial que te encontrou. Tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. E como eu falei, talvez você aqui nessa manhã seja um desses, dessas três pessoas. Talvez aquela pessoa que teve um pai bom e que colocou muitas coisas boas em você, que você herdou, e glória a Deus por isso. Mas talvez você seja aquela pessoa que não teve um pai presente e que você precisa recorrer ao seu Pai Celestial. Sejam meus imitadores, como filhos amados. Sejam meus imitadores, como filhos amados. Eu quero ler de novo esse versículo na versão A Mensagem para vocês. Oi, Tchuco. Esse é o 03, tem um 04 no forninho ali ainda. Efésios 5:1, na versão A Mensagem, vai falar assim: observem o que Deus faz e façam o mesmo. Ajam como filhos que aprenderam com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Amem da mesma maneira. Amem da mesma maneira que Cristo nos amou. E talvez amanhã as pessoas possam olhar para o Zaque, para o Henry, para o Theo, para o Luke, e possam ver coisas que eu fazia e falar: nossa, é igualzinho o Vini. O Zaque já é igualzinho o Vini. E eu quero que eles sejam igualzinho o Vini em algumas coisas assim. Mas eu quero muito mais do que isso. Eu quero que eles olhem para as pessoas e falem: o meu pai é a representação de Deus na terra. Porque se nossos filhos, eles imitam, eles reproduzem aquilo que eles veem nós fazendo, então nosso papel não é ser pais perfeitos, mas nosso papel é ser pais que amam a Deus, que obedecem a Deus, que se parecem com Deus. Porque à medida que eu imito a Deus, é impossível nossos filhos não verem Jesus em nós. É impossível nossos filhos não aprenderem sobre Deus, sobre Jesus, através de nossas vidas. E a principal prova de que você está imitando a Deus é quando você ama de maneira extravagante, sem esperar nada em troca. Quando você ama com graça, quando você ama, quando você não quer amar, mas você fala: eu te amo, mesmo você fazendo o caos aqui nessa casa. Eu te amo mesmo quando você diz não para mim, mesmo quando você fala que não quer mais saber de mim, eu continuo te amando, porque você é meu filho. E aí quando o Zaque falar tal pai, tal filho, ele não vai mais enxergar o pai terrestre. Mas o meu sonho é que ele enxergue o Pai Celestial em mim. É que ele consiga enxergar em mim um Jesus que nós tanto falamos, mas que ele experimentou todos os dias lá em casa. É ele olhar para mim e ver um Deus, não um Deus que está com raiva, mas um Deus que ama incondicionalmente, porque ele teve um pai que o amou incondicionalmente. Quando os meus filhos olharem para mim, eu não quero que eles enxerguem talvez um pai que sempre venceu, mas um pai que nunca perdeu a fé, mesmo em meio às derrotas. Quando os meus filhos olharem para mim, eu quero que o tal pai, tal filho, não seja uma sentença na vida deles, mas seja uma esperança de que se meu pai conseguiu ser Jesus aqui na terra, eu também posso ser, porque eu sou filho do meu pai. E eu também tenho um pai celestial que pode me suprir naquilo que meu pai faltou comigo. Que nesta manhã você possa sair daqui com seu coração, com essa esperança de que você não está condenado a repetir os mesmos erros do seu pai. Mas você pode escolher a partir de hoje, iniciar um novo ciclo na sua vida e refletir os acertos do seu pai que te encontrou e que te ama e que sempre vai te amar. Amém? Obrigado, pessoal. Amém.